Diz assim o Senhor. Livro de Josué, capítulo número 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porque é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao vosso Deus, inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lhe pôs por estatuto em direito, e direito em Siquém. Somente até aqui. Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu oro a ti, Senhor, e busco a ti o teu poder mais uma vez, Senhor dos exércitos. Pai amado, queremos ouvir a tua voz santa, maravilhosa, Senhor, neste lugar agora, Senhor. E eu rogo a ti, pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor, que a minha voz, que o meu eu, o meu coração e a minha mente se calem agora completamente, Senhor. E que o teu Espírito Santo fale alto ao meu coração, à minha mente, Senhor. Usa os meus lábios pela tua misericórdia, Senhor, para proclamar a tua glória neste lugar agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor. Que assim seja, então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, né? Irmãos amados, o presbítero Leonardo pregou aqui a palavra do Senhor, quinta-feira. E ele, durante a sua pregação, citou ali a primeira conquista de Josué, que foi ali a tomada da cidade de Jericó, né? Foi a primeira cidade que Josué conquistou, né? Depois que Moisés havia morrido, atravessaram o Rio Jordão e destruíram completamente Jericó. E assim, a glória de Deus começou a se manifestar no meio do povo. E Josué, né? Depois de 30 anos que ele havia ali ingressado na terra prometida em Jericó, desbaratou completamente aquela cidade, destruiu completamente aquela cidade, não sobrou uma vida sequer ali, a não ser a prostituta Raabe, conforme você conhece a história. 30 anos de batalhas, 30 anos de conquistas, muitas nações, muitos povos, muita terra sendo conquistada, e todas as terras que o Senhor prometeu ali a Moisés e a Josué haviam sido conquistadas. Apenas 30 anos depois. Sabemos, irmãos amados, que talvez você olhe assim para essa situação e comece a pensar como eu, né, que estava meditando na palavra do Senhor por esses dias. Já quando o presbítero Leonardo estava ministrando a palavra aqui, né, na quinta-feira, eu comecei a me lembrar disso, né? Comecei a lembrar desse tempo todo, dessa situação toda, desse contexto todo, né? E eu falei assim, né? Falei ao meu coração como homem, né? Porque nós, né, somos seres naturais, né? O pastor também é um ser humano, né, que tem sentimentos, emoções e outras coisas, né? E eu comecei a pensar assim, né? O povo andou 40 anos pelo deserto. Depois, Josué levou mais 30 anos para conquistar tudo aquilo que Deus havia prometido, batalhando e lutando, que não foram situações fáceis, foram situações difíceis, embora Deus estivesse sempre ao lado dele ali, ganhando e batalhando junto às batalhas, mas foram 30 anos. E muitas vezes, né, talvez você olhe para a sua vida, e Josué já estava com 110 anos, né, talvez você olhe para a sua vida, e talvez você tenha lutado e batalhado algum tempo por algo que você queira, por algo que você deseja. Deus tem te dito que Ele é o Senhor, que Ele pode te conceder, que Ele pode dar, que Ele pode ali fazer aquilo que você necessita ou aquilo que você deseja. E talvez em determinado momento da sua vida ou da sua história, você venha ali a fraquejar e a se entristecer porque a bênção não vem, porque a bênção não vem, porque a bênção não chega. E Deus falou, mas será que Deus falou mesmo? Né? Será que Deus existe mesmo? Será que as coisas que são de Deus um dia vão acontecer na minha vida? E aí começa, né, muitas vezes começam as pessoas a blasfemar contra Deus, dizendo, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não ouve a minha oração, porque são mentiras. Quando você blasfema, você fala mentiras. E as pessoas, às vezes, começam com essas mentiras, blasfemando altamente contra Deus, dizendo, o Senhor se esqueceu de mim, isso é impossível. O Senhor não ouve a minha oração, isso é impossível, né, de acontecer, porque Deus falou que não seria assim. E nós temos que nos motivar, irmãos. Você tem que se motivar. Você tem que se motivar a lutar. Você tem que se motivar a estar de pé sempre. Você tem que se motivar a entender que Deus pode realizar, mas existe um propósito e uma jornada, existe algo que Deus tem que cumprir nas nossas vidas, neste mundo, para que a grandeza dele um dia se materialize em nós. Para que a grandeza de Deus se materialize em nós. E se nós formos olhar a vida de Josué, que lutou ali com a sua fé para convencer um povo que estava ali sendo cedido, conforme diz a Bíblia, 10 espias, né, praticaram ali uma sedição terrível contra o povo e fizeram eles pecar. E por isso eles foram ali levados ao deserto por 40 anos pelos seus erros, pela sua atitude. Josué, se mantendo fiel ali, teve que passar por aquilo também, porque o povo fez aquilo. E Josué foi recompensado 40 anos depois, 40 anos depois, 40 anos depois, entrando na terra prometida, e Deus dizendo a ele assim, quando ele foi entrar na terra prometida, tem bom ânimo, não se aparte da palavra da minha lei, eis que estarei contigo todos os dias da tua vida, e falou para ele, agora você tem que batalhar, esta é a terra prometida, mas tem homens, cidades fortalecidas, muros altos, conquiste. Conquiste. Se eu fosse olhar como homem e fosse me colocar assim, como Josué, talvez eu falasse assim, Senhor, eu andei 40 anos no deserto, cheguei até a terra que o Senhor prometeu e o Senhor está falando para mim que eu tenho que brigar por ela. O Senhor está falando que eu tenho que lutar por ela? O Senhor está falando que ela não é minha ainda? O Senhor está falando que ela não é minha ainda? Eu tenho que conquistar essa terra? E essa foi a verdade. Embora Josué não tenha dito isso, Josué se fortaleceu pelo poder da palavra de Deus. Josué se fortaleceu pelas palavras de encorajamento do Senhor. E talvez algo tivesse marcado a vida de Josué naquele momento, quando Deus o chamou, 30 anos antes desse momento que nós estamos lendo aqui. que foram as mesmas palavras que Deus disse a Moisés. Talvez essa fosse a palavra motivadora, né, que fez com que Josué avançasse ainda mais 40 anos lutando, que foi quando ele disse assim: eu estarei contigo. Eu estarei contigo, como Deus disse a Moisés, eu estarei contigo. Eu estarei do seu lado lutando. Eu estarei do seu lado te protegendo. Eu estarei do seu lado guardando a sua vida. Né? Deus disse as mesmas palavras que disse a Moisés, mas de outra forma. Né? E aquela palavra, eu creio, aquelas palavras no começo ali, né, do ministério efetivo, né, de Josué, né, foram talvez a força que ele necessitava e o vigor que um homem de 80 anos, que um homem de 80 anos deveria ter para ainda conseguir, né, lutar mais 30 anos para conquistar as coisas que são de Deus. Deus está falando para você. Eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Jesus falou isso. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus renovou a promessa. Deus disse a promessa. Deus falou aquilo que aconteceria nas nossas vidas. Então vamos lutar. Então vamos conquistar. Como Josué lutou e como Josué conquistou, nós lutaremos e nós venceremos e nós alcançaremos aquilo que é de Deus. Não importa quantos anos nós tenhamos que lutar, Deus estará conosco todos os anos que nós tivermos que lutar. Deus estará ao nosso lado, guardando as nossas vidas, nos orientando, nos conduzindo. E quando nós não tivermos forças para vencer, Deus lutará a batalha por nós e sujeitará os nossos inimigos na nossa presença, como inúmeras vezes Deus fez com Josué. Porque o exército de Israel, algumas vezes, não era suficiente para vencer as batalhas. Então Deus lutou a batalha, como em Jericó. Como em Jericó, a primeira batalha, Josué não teve que lutar. Josué teve que ter fé e rodear a cidade. E rodear a cidade, né, 7 dias e 7 vezes no sétimo dia, para que as muralhas, e depois gritar e profetizar ali a glória de Deus para que as muralhas fortíssimas, fortificadas de Jericó caíssem e eles avançassem para conquistar. E a nossa vida é assim. Vivemos de milagres de Deus. Tem muitas batalhas que eu já venci, que eu não tinha condições de vencer. Deus teve que vencê-las por mim. E teve batalhas que eu tive condições de vencer. E eu venci, porque Deus deu sabedoria, Deus deu fé, Deus deu entendimento, Deus deu poder, para que nós pudéssemos exercer o nosso papel nesse mundo e avançarmos para sermos conquistadores, para que a glória de Deus se manifestasse nas nossas vidas, para que a glória de Deus fosse, né, ali manifesto no meio de nós, e Deus se mostrando vivo às pessoas que estão ao nosso redor, pessoas olhando e arregalando os olhos e dizendo assim: como foi possível? Como conseguiu? Como aconteceu? Porque aos olhos humanos era impossível. Mas conforme diz a palavra do Senhor em diversos trechos da Bíblia, para Deus jamais haverá impossíveis. Para Deus jamais haverá impossíveis. De batalha em batalha, você vai se alegrando no Senhor. Né? E é interessante o ser humano, porque o ser humano, ele é um ser completamente espiritual. O ser humano é um ser espiritual. Infelizmente, o ser humano, por causa do pecado de Adão e Eva, perdeu muito da sua sensibilidade espiritual, mas o homem é um ser espiritual. Ele age muitas vezes pelo instinto espiritual, sem saber que ele está agindo pelo instinto espiritual. Né? Uma das coisas que acontece com o homem de forma natural, o homem, ele sabe que vai morrer um dia, mas ele está lutando todos os dias sabendo que vai morrer um dia.
E ele vai lá, luta, trabalha, quer conquistar coisas, e ele sabe que ele vai morrer um dia. Daí ele não fica paradão lá, vou morrer um dia, não vou trabalhar, vou morrer um dia, não vou construir nada, vou morrer um dia. Não, o instinto de mortalidade do homem é instintivo. O homem nasceu imortal e é imortal, né? E ele instintivamente luta e age baseado nisso. E nós muitas vezes, irmãos amados, também agimos dessa forma sem nós ao menos saber, né, sabermos, porque numa batalha vencida, por exemplo, você vai vencer a próxima batalha, você vai vencer. A próxima batalha você vai vencer e você vai se alegrar. E aí você não se lembra que você vai ter outra batalha depois daquela batalha que você venceu, e você vai ter que lutar de novo para você vencer, e você vai ter que avançar de novo, expor a sua fé, você vai ter que ir ali, muitas vezes, né, se preparar e muitas vezes se colocar diante de Deus, se ajoelhar diante do Senhor e falar: Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso, né, do seu movimento, eu preciso da tua ação, né? Mas o homem, ele é um ser espiritual e ele não sabe disso, e ele age instintivamente baseado nisso, sem saber, e ele vai em frente, né? Mesmo sabendo, né, que haverá uma grande luta na presença do Senhor, ainda por muito tempo. Um exemplo disso, a irmã Juscelê deu um testemunho aqui maravilhoso. Agora, né? Ela estava feliz, né? Mas ela sabe que ela vai ter que lutar amanhã de novo. Ela sabe que ela vai ter ali que se prostrar diante de Deus de novo e falar: Senhor, Senhor, e Senhor, e Senhor, e Senhor, e Senhor, e Senhor, e Senhor, né? Até que a batalha, a próxima batalha, seja vencida. E assim será com a nossa vida. Nós temos um inimigo, irmãos. E teu inimigo, ele quer te destruir. Teu inimigo, ele quer te roubar, ele quer te matar e ele quer te destruir. Ele é bonzinho, ele quer te roubar, matar e te destruir. E ele trabalha contra você. E ele milita contra você e ele tenta contra a tua vida sem cessar. Ele planeja, ele é astuto, ele é inteligente e ele age na sua vida todos os dias. Às vezes usando uma situação aqui, uma situação ali, uma pessoa lá, né? Mas ele age na sua vida todos os dias. E compete a nós e compete a você entender esse mundo espiritual também, e entender que você tem que lutar contra o pecado, que você tem que lutar, né, contra o desânimo, que você tem que lutar contra a frieza espiritual, que você tem que lutar, né, contra aquilo que ele está fazendo contra o mundo, né, ele está agindo no mundo, melhor dizendo, transformando a sociedade, né, que cada vez mais se afasta de Deus, e quantas vezes, né, as pessoas se comparam à sociedade, se comparam àquilo que Satanás está fazendo na sociedade, e querem muitas vezes ser iguais àquelas pessoas que estão dentro da sociedade, sendo transformadas pelo diabo, porque a sociedade está sendo transformada pelo diabo. As pessoas estão se afastando cada vez mais de Deus, as pessoas estão fazendo aquilo que Josué falou, que aquele povo não deveria fazer, né? Estavam dividindo as terras, eles estavam dividindo ali as tribos no meio da nação de Israel, que estava sendo constituída ali, né, naquele momento. Venceram, estavam separando para cada tribo um espaço de terra, e Josué falou: olha para vocês, olha o que Deus fez. Eu não sei vocês agora, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas a minha decisão é essa: servir ao Senhor. Servir ao Senhor. E essa deve ser uma decisão ratificada por você a cada dia, a cada minuto, de servir ao Senhor. Se você for olhar para Josué, Josué foi um grande homem de Deus. Ele estava ali, como eu falei. Você compreendeu o que eu falei, né? Josué, com 40 anos, defendeu Deus no meio do povo, andou 40 anos no deserto, com 80 anos foi chamado por Deus, com 110 anos dividiu as terras para as tribos, e com 110 anos ele morreu. Com 110 anos ele morreu. A recompensa dele foi Deus nesse mundo, ao lado dele. Mas a grande recompensa dele, a grande vitória dele, não estava neste mundo. Estava no mundo que nós não vivemos aqui, mas que nós viveremos no futuro. Assim como a nossa recompensa, né, definitiva não é nesse mundo. Você pode construir muita coisa aqui. Você pode ser muito abençoado neste mundo, mas a jornada que você está trilhando não é, a grande vitória não é para este mundo, como foi com Josué. Josué recebeu a sua recompensa no mundo vindouro, porque a vida dele toda foi de lutas, foi de estar na presença de Deus, foi buscar a Deus para orientar um povo rebelde, um povo pecador, um povo que, né, se afastava de Deus de forma constante. Né? E eu estava assistindo TV, assisto muito pouco TV, mas eu gosto muito de filmes e assisto muito pouco TV aberta, né? E, porque eu gosto de filmes, eu não gosto de programas normais, eu gosto de documentários, esse tipo de coisa. E eu estava na cozinha, assim, a TV estava ligada e estava passando ali, né, uma propaganda, estava na Globo, estava passando uma propaganda ou ali uma chamada para o programa do Luciano do Huck por esses dias, eu creio que é aí do Ano Novo, não sei se já foi ou se vai ser ainda, né, mas ele estava ali, um judeu, Luciano Huck é judeu e pratica a religião judaica, e ele estava ali no mar, estava ali na praia com uma barquinha de Iemanjá, né, ali oferecendo, fazendo oferendas a Iemanjá, e eu olhei aquilo lá e falei, né, este é o tipo daquele que Deus condenou na Bíblia, este é o tipo daquele que falou assim, não cultuem a outros deuses, não cultuem a deuses estranhos, não cultuem, não haja no meio do meu povo Deus estranho. E é como se fosse nada, é como se fosse absolutamente nada, estava ali, se desviando completamente do seu Deus, se desviando completamente daquilo que Deus estabeleceu para a vida dele, porque ele é descendente natural, né, daquele povo. Nós somos enxertados, né? Jesus falou, né? Fomos enxertados na videira verdadeira e nos tornamos povo de Deus. Mas ele não. Ele é descendente natural de Abraão. Nós somos descendentes por causa de Jesus, somos filhos de Jesus, né? Jesus era da tribo de Judá. E eu olhei aquela situação e logo pensei na Bíblia. E logo pensei que hipocrisia. E logo pensei, né, que podridão espiritual. E logo pensei, né, que testemunho maldito para as pessoas que deveriam ter Deus no coração e falam de boca. E falam de boca, mas as suas atitudes não representam aquilo que estão falando. E quando Josué falou essas palavras, eu e minha casa nós serviremos ao Senhor, ele não estava abrindo mão, como pessoa que entendia aquilo que estava fazendo, ele seria o responsável, né, para que as coisas que são de Deus se manifestassem na sua casa. Você é responsável pelas coisas que são de Deus se manifestarem na sua casa. Você conhece o Senhor. Você conhece ao Senhor. Se você conhece ao Senhor, você vive o Senhor. E se você vive o Senhor, você não abre mão de que a tua casa sirva a esse Senhor, a esse Deus maravilhoso que nós temos como Senhor da nossa vida. Talvez você tenha dito, e se eu falar aqui para você, repita comigo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho certeza que você vai repetir e vai sentir alegria com essas palavras, mas as suas palavras só não adiantam coisa nenhuma. Como Josué falou, olha, Deus abençoou tanto as suas vidas, o que vocês querem? O povo falou assim, não, Josué, nós queremos, nós também serviremos ao Senhor. E Josué falou, olha, cuidado com o que vocês estão falando. Josué falou, cuidado com o que vocês
estão falando. E ele falou assim: essas pedras que estão aqui ao nosso redor são testemunha do que vocês estão falando. Essas pedras são testemunha do que vocês estão falando e da promessa que vocês estão fazendo ao Senhor, seu Deus. E se vocês não cumprirem a promessa que vocês estão fazendo ao Senhor, nosso Deus, virá sobre vocês a desgraça. Virá sobre vocês a destruição. Temos que estar atentos, irmãos. Esteja atento às suas decisões, para que você as possa praticar. Não diga que você é do Senhor e depois vai empurrar um barquinho a outros deuses. Não diga que você é do Senhor e depois vai praticar um monte de bobagens que vão contra cabalmente a palavra do Senhor. Não seja esse que envergonha o Senhor e que descumpre aquilo que você falou para o mundo espiritual ouvir um dia. Você falou para Deus ouvir, você falou para o inferno ouvir que você é do Senhor, que a tua casa pertence ao Senhor, que você é filho do Deus vivo. Como Jesus é o Filho do Deus vivo, né? A Bíblia diz que uma das grandes promessas do Senhor está no livro de João, 1 João, aliás, livro, o Evangelho de João, no capítulo 1, né? Não o 1 João, capítulo 1 do Evangelho de João, quando ele diz que aqueles que receberam o Senhor, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus, porque nós recebemos ao Senhor como o Senhor da nossa vida. Não podemos aceitá-lo e rejeitá-lo, aceitá-lo e rejeitá-lo, aceitá-lo e rejeitá-lo. Temos que ser fiéis, cumprindo a nossa palavra. Jesus um dia disse, que seja o seu falar, sim, sim e não, não. Porque o que está fora disso vem do maligno. E você se comprometa em 2018. Mais uma vez, a servir o teu Senhor. Quando chegar o carnaval, não vai empurrar o barquinho do diabo. Não vai empurrar o barquinho do diabo. Quando chegar meio do ano, não vai empurrar o barquinho do diabo. Quando chegar, né, no finalzinho do ano, não vai empurrar o barquinho do diabo. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme na tua postura. Você veio adorar a Deus hoje e agradecer a Deus por aquilo que Ele fez na tua vida em 2017 e apresentar a Ele os teus projetos para 2018. Que um dos teus projetos seja: a minha casa servirá ao Senhor. Minha casa servirá ao Senhor. E eu gosto de dizer isso. Eu gosto de dizer isso. Eu gosto de entrar na minha casa e dizer assim: minha casa pertence ao Senhor. E não são as quatro paredes. Não estou falando do tijolo. Não estou falando do telhado. Não estou falando dos móveis. Estou falando a minha casa. Este lugar. O ambiente. Aonde eu resido. Né? Pertence ao Senhor. Ali Ele está. Ali Ele deve estar. E o Senhor não vai estar num lugar imundo, sujo, onde o nome dEle não seja exaltado e glorificado, porque simplesmente Ele é santo. A santidade dEle impede que Ele esteja num lugar que não seja santificado, que não seja separado. E é por isso que talvez existam tantas contendas, brigas, confusões, palavras amaldiçoadoras nos lares, palavras de destruição dadas por marido, esposo, filho, pai, toda sorte de pessoas, né, que habitam num lugar, sendo que aquele lugar deveria ser santificado a Deus para que Deus estivesse ali orientando, dirigindo, cuidando, protegendo, sendo exaltado, louvado e falando aos nossos ouvidos. É lá que Deus deveria falar conosco. É lá na nossa casa, no nosso quarto, que Deus deveria estar ali pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip deveria estar ali tendo comunhão conosco, né? A igreja deveria ser um lugar onde se extravasa o poder de Deus, onde nós viemos mesmo para adorar, para soltar o nosso espírito em adoração a Deus e para ouvirmos a palavra do Senhor também, lógico, para aprendermos de Deus, mas a nossa casa, o nosso lar, o nosso quarto deveria ser lugar de comunhão plena com o Senhor, onde nós choramos a Ele, onde nós apresentamos as nossas causas a Ele, as nossas aflições a Ele, e onde nós recebemos o bálsamo dEle e ouvimos a voz dEle. Lugar de louvor, adoração, meditação neste livro maravilhoso, né? O livro maravilhoso. Coisa linda de Deus para as nossas vidas. Voz do Senhor, manual de vida. Que tantas pessoas desprezam. E que poucos leram. Poucos leram. Que poucos leram. Que poucos leram. Que poucos leram. Por isso, muitas vezes, há destruição. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. Disse o Senhor através do profeta Oséias. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. Vamos então nos motivar a consertar aquilo que está errado. Eu falei comigo mesmo assim, eu não vou motivar a igreja a pedir nada do que eu acho que deveria pedir. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Porque quantas vezes eu quis falar palavras diferentes do que eu falo. Não consigo, às vezes. Porque, quantas vezes, palavras agradáveis e bonitas não estão no coração de Deus para serem ditas. Né? Eu falei assim, eu não vou influenciar ninguém com pedidos. Que o povo seja influenciado pelo Espírito Santo. E é essa grande motivação que deveria existir mesmo, mas lute consigo mesmo, lute consigo mesmo, se comprometa a ler a Bíblia durante 2018, se comprometa a ler a Bíblia toda, toda. Agora você pegou, pastor, agora você pegou pesado, toda a Bíblia, toda, toda a Bíblia. Para que você cumpra aquilo que Deus disse para você mesmo. Porque sempre haverá uma falha. Sempre haverá um problema. Se você não fizer aquilo que Deus deseja. E isso está no coração de Deus. Não se glorie o homem na sua riqueza, na sua sabedoria. Não se glorie o homem nos bens que ele tem, mas de uma coisa se glorie o homem, de conhecer a Deus, diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor. Que você ouça a voz do Senhor, que você ouça a voz daquele que deseja tanto te abençoar. Que está atento àquilo que você pede. E se alegra tanto quando você pede coisas que estão no coração dele. que alegram o coração dele. Que você dê espaço para que em 2018 Deus realize estas obras na sua vida. Quando você for apresentar esses projetos para o Senhor, nós colocaremos na mão de Deus, os nossos projetos. Que sejam coisas muito grandes aquilo que você vai pedir ao Senhor. Principalmente, coisas grandes no mundo espiritual, para a glória de Jesus. Nós vamos orar agora. Você vai apresentar a Deus aquilo que está aí no seu papelzinho. Tem tempo de se escrever ainda, se você quiser. Nós vamos orar e vamos apresentar ao Senhor e você vai receber uma unção com óleo. Quero chamar o presbítero Leonardo aqui. O presbítero Cristiano não está aqui hoje, ele não veio, ele trabalhou a noite toda e não teve condições de vir hoje. Né? Por mais que ele quisesse estar aqui, não tinha condições físicas para estar aqui hoje. Mas nós estamos. E você vai apresentar agora aquilo que é santo, aquilo que é separado para Deus, que está nesse papel. E você vai receber uma unção com óleo, e eu vou dizer para você por que você vai receber uma unção com óleo. A unção com óleo simboliza a consagração a Deus. Então você vai estar consagrando ao Senhor a sua vida mais uma vez, e você vai estar consagrando os seus pedidos a Deus, ou seja, colocando nas mãos do Senhor. Você tem o direito de não receber a unção com óleo. Assim como Josué falou, né? Não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês tomem a decisão de vocês. E hoje você pode tomar essa decisão. Se colocar diante de Deus, né? E receber dele algo muito especial. E as paredes, hoje nós não temos pedras aqui, era um seu piso, né? As paredes desse templo serão por testemunha daquilo que você se comprometeu com Deus também. Se você quer que Deus cumpra aquilo que você deseja, cumpra aquilo que você está falando com Deus também, hoje. Né? Hoje. Afinal, Deus é o nosso Senhor, não é o nosso escravo. Né? Se Ele faz, é por pura misericórdia e amor. Nós devemos fazer por obrigação a Ele, que nós somos servos, servos do Deus Altíssimo. Vem aqui à frente, vamos orar em nome de Jesus. Mas só ungir, senão não dá tempo. Vem mais para frente, irmãos. Vem mais para cá. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos... Esse é um momento de fé, né? Você... Eu creio que quando você escreveu nesse papel aí o que você deseja, você está acreditando que Deus pode te ajudar. Eu creio nisso. É um momento de fé. Amanhã talvez você não tenha fé em relação a isso, mas hoje você está tendo fé. E eu creio que Deus está aqui olhando para você. Eu creio que Deus está olhando para a sua vida hoje, para o seu coração. Deus está olhando para o seu coração. Então nós vamos agora apresentar ao Senhor esses pedidos. E você vai apresentar ao Senhor. Você vai falar a Ele assim: Senhor, cuida disso, me ajuda, Senhor, concede, Senhor, estabelece no céu, Senhor, né, determina no céu para que aconteça na terra. E Ele tem poder para fazer isso. Né? Então vamos orar primeiro. Você vai apresentar a Deus seu pedido. Depois você vai receber um som com óleo, consagrando mais uma vez a sua vida ao Senhor. consagrando esses pedidos ao Senhor também, em nome de Jesus. Rei dos reis e Senhor dos senhores, lava chubi, alaba cheias, soribicanda, lalalaba churianda, lererestri, clalaba subi, alaba cheias. Eu oro a ti, Senhor. Eu oro a ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, vai apresentando o teu povo mais uma vez na tua presença, Senhor. Apresentando o coração, a vida, Senhor da glória, Pai, esses pedidos, Senhor de toda a glória, Pai, que são projetos que dependem de ti, Senhor. Dependem de ti, Senhor da glória. Somos incapazes, Deus. Somos incapazes de realizar, Senhor de toda a terra, Pai. Mas tu podes realizar, Senhor. Tu podes ajudar, Senhor. Tu podes, Senhor, determinar no céu para que aconteça na terra, Senhor. Tu podes, Deus vivo e calabá subi e alaba cheias, rivirá, cheias. Tu podes, Filho de Deus, Senhor da glória, Pai, se mover no céu agora, Senhor, Pai Santo, e ordenar que anjos venham neste lugar para recolher, Senhor, esses pedidos, Senhor da glória. Reca, rasubia, ralava cheias, sorianda, ralava cheias. Reclame, reclame, rinonde, ralava cheias, rinonde, ralava cheias. Tu és o Filho do Deus vivo, Senhor da glória, Pai. Determina a bênção, Senhor, eu te peço, Senhor. Determina o poder, Senhor, sobre estas vidas, Senhor. Que barreiras comecem a cair agora, Senhor da glória. Impedimentos, correntes, Deus dos exércitos, Pai. Correntes malditas que amarram as vidas, Senhor. Que pecados venham, Senhor, a ser rompidos por ti, Senhor da glória, Pai. Pai, que vícios sejam, Senhor da glória, aniquilados pelo teu poder, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, que haja liberdade agora do teu povo, Senhor, seguir à frente, Senhor, seguir nos seus caminhos, Senhor. Tu és o Senhor. O Filho do Deus vivo, Senhor. Pai, determina a tua bênção sobre este povo, Senhor. E que cada pedido seja colocado diante do teu altar agora, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Glorifico o teu nome através desses pedidos, Senhor. Para que haja testemunho de que o Senhor Deus fez e realizou. E determinou a bênção para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu oro em nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém. Graças a Deus. Guarde esse papelzinho aí. Uma gaveta ali. É, aí de vez em quando você vai abrir a gaveta assim, vai olhar o papelzinho, né? E vai falar, opa, esse já aconteceu. Esse ainda não aconteceu. Mas vai, você vai fazer isso. Uma vez eu fiz. Uma vez, eu sou uma pessoa assim, muito desligada para algumas coisas, né? E eu... Uma vez nós fizemos aqui, né, esses pedidos e colocamos dentro de um envelope. E eu deixei numa gaveta, né? E esqueci o envelope lá. Aí eu fui mexer na gaveta e vi o envelope e falei, um envelope. Aí fui lembrar o que eu tinha pedido. Acho que tinha uns 4 pedidos. Todos já tinham sido realizados, né? Coisas muito grandes, irmãos, haviam acontecido. Coisas muito grandes. E eu me alegrei. Eu me alegrei porque Deus teve misericórdia de mim. E ordenou a bênção. E aconteceu a bênção. Deus tem esse poder. Você vai olhar esse papelzinho aí que você escreveu, tão pequenininho. E você vai se alegrar muito. Você vai se alegrar muito quando você ler esse papelzinho. Que você vai falar assim, meu Deus, teve misericórdia de mim e realizou. Eu sei disso, irmãos. Eu sei que você vai se alegrar nisso. Né? Se você esquecer em um lugar que você não tem acesso, o Espírito Santo de Deus vai te motivar a achar esse papelzinho. E você vai olhar lá e vai se alegrar no Senhor. E vai se alegrar em Deus, eu creio, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você crê? Eu também creio, para a glória do Senhor. Você vai receber unção agora com óleo. E eu vou dizer mais uma vez, a unção com óleo, ela não deve ser ela não deve ser algo assim banalizada na igreja. Não pode ser banalizada. Tanto é que nós estamos realizando a unção com óleo em momentos muito específicos aqui na igreja, alguma campanha específica, algum momento específico, e eu creio que esse é um momento bom para nós fazermos isso. Né? Que as nossas esperanças estão sendo renovadas por um ano que entra, e a unção de Deus vai ser renovada na sua vida também. E você vai se sentir capaz, porque além das suas esperanças, você vai receber algo do Senhor agora, um óleo novo, né? Uma força nova, para que você possa avançar na presença do Senhor. Então, você tem tudo o que você precisa para vencer em 2018. Você tem a sua fé, você tem o Senhor ao seu lado, você tem o seu pedido feito ao Senhor, e você tem a unção ministrada sobre a sua vida, a unção de Deus ministrada sobre a sua vida. É, então vamos em frente com fé, não fraqueje, né? Afinal, são 365 dias, não são 30 anos. Como Josué viveu, né? Para a glória dele, em nome de Jesus.